Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lani Maria e esse episódio 381 do podcast do Viva de Propósito. Olá, tudo bem com você? Então, como é que foi sua semana? Tudo bem? Refletiu sobre o que eu comentei no podcast da semana passada, né, falando sobre os problemas, trazendo um pouco essa outra visão que, da questão de como a gente tem realmente isso na nossa vida, como os problemas fazem parte da nossa vida e como é muito mais fácil quando a gente aceita isso e, na verdade, integra, né, e espera que os problemas aconteçam. E eu só quero continuar falando um pouco na mesma linha sobre isso, né? Mas eu quero falar um pouco do que eu aprendi fazendo a minha transição de carreira. E por que eu quero falar sobre isso, né? Muito nesse contexto da questão de você aceitar os problemas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão felizes onde estão hoje, fazendo o trabalho que estão fazendo. E anseiam por mudança, seja por ir para um outro trabalho, seja, de repente, empreender, né, construir o próprio negócio, né, começar, talvez, part-time e depois ir expandindo para que isso se torne uma receita principal, né? E o que acontece? Isso é ruim? É claro que não. Mas eu quero trazer uma reflexão que é uma coisa bem pontual em relação a isso, que é o que, às vezes, a gente perde, né? A oportunidade que a gente perde de ser feliz na nossa vida, a cada dia da nossa vida, justamente porque a gente está vivendo em razão de algo que vai acontecer no futuro. E que talvez não aconteça, ou que talvez seja diferente. E que talvez, né, que é o que eu realmente quero trazer hoje, não seja a expectativa que você tem sobre aquilo, né? Então, eu quero falar dessa minha transição e o que eu aprendi com ela. Principalmente, assim, as coisas que a gente vai descobrindo na medida que você vai passando pelas situações. E é claro, eu me preparei durante 2 anos para fazer essa transição, né? E assim, as coisas aconteceram, algumas coisas eu não tinha tanta expectativa, assim, eu tinha uma esperança que aquilo acontecesse, a gente não tinha certeza, mas acabou acontecendo, talvez justamente porque, assim, eu e outras pessoas estavam nessa expectativa, criaram isso até mentalmente, por assim dizer, e a gente acaba atraindo as coisas que a gente cria na nossa mente, né? E que permitiu fazer essa transição. Mas o fato é que, embora eu estivesse me preparando, e preparando inclusive mentalmente, sabendo, sabe, pensando assim, olha, vai mudar muita coisa, mas você vai ter problemas novos e assim, a questão da felicidade em si não muda, né, porque a felicidade ela está dentro da gente, naquilo que a gente cria, através do nosso hábito de pensamento, né, e embora eu me preparasse, é claro que eu tinha uma expectativa. É óbvio que eu tinha uma expectativa, porque é uma mudança muito grande, né? Foi uma mudança muito grande para mim, meu estilo de vida também. E como eu falei, né, no podcast, eu não esperava que eu tivesse a possibilidade de fazer várias coisas que eu tenho para fazer hoje, né? Que tivesse a rotina que eu tenho hoje. E, assim, isso é o lado bom da coisa, né? De poder ter tempo para mim, tempo para minha filha de verdade, poder ter tempo para fazer coisas que eu não tinha tempo antes, né? E isso fez completamente a diferença para mim. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas novas que eu tive que lidar que não são as coisas tão boas. E eu pareço assim, quando eu falo, eu quero deixar bem claro para vocês. Eu sou uma pessoa que tem um perfil mais pessimista, né? Embora, às vezes, não pareça, porque eu falo muito de felicidade, mas eu falo de felicidade construída. Eu falo de felicidade que a gente constrói de forma consciente. Né? E não aquela felicidade que acontece, sabe, o mundo brilhante, os ursinhos carinhosos, aquela coisa toda. Não, isso, eu não acredito nisso. Eu acredito na decisão consciente de ser feliz, seja qual for a situação. Seja qual for a situação, de fazer as escolhas de pensamento adequadas. Né? Isso não quer dizer que eu não fico com raiva às vezes, isso não quer dizer que eu não queira às vezes dar umas respostas meio inadequadas, atravessadas para pessoas às vezes muito próximas, isso não quer dizer. Né? Mas quer dizer que eu procuro estar muito consciente das coisas que eu faço, sabe? Refletir muito sobre como eu faço, como eu me comporto, como eu ajo com as outras pessoas, porque tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz, É a sua energia que você coloca no universo e aquilo, depois que saiu de você, você não tem controle mais daquilo. Então você tem controle enquanto ela está dentro de você. Você tem controle de um pensamento, de uma palavra, de uma atitude, enquanto ela está dentro de você. Mas quando ela sai de você, as consequências, elas são do universo e você vai ter que lidar com elas. É ação e reação. Então, eu sou uma pessoa pessimista no seguinte sentido: eu sempre olho muito o lado ruim das coisas, sempre. Mas, mesmo assim, eu aprendi a olhar o lado bom. E isso é um hábito que a gente constrói, é um hábito que a gente cria na nossa vida, né? E eu realmente não poderia estar na situação que eu estou hoje se eu não tivesse aprendido isso muito cedo com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela tem isso muito claro, né? Ela é uma pessoa que, para muitos, ela é uma pessoa com um gênio bastante difícil, e na verdade é, mas na verdade ela enxerga as coisas como são. E às vezes é difícil você lidar quando você enxerga. Esse lado pessimista é justamente isso. Você enxerga muitas coisas que às vezes outras pessoas não querem ver. Mas eu escolhi, embora eu enxergue, eu escolhi ver o lado bom. Eu aprendi, né, em coaching, que sempre existe uma intenção positiva, né? Sempre existe uma motivação positiva para tudo aquilo que as pessoas fazem, por pior que seja. Eu sei que quando você ouviu isso, você já pensa naquelas atrocidades que você vê, e você pensa, como assim tem uma intenção positiva? Mas é a nossa mente. Infelizmente, nós seres humanos não temos total domínio da nossa mente, né? O nosso subconsciente é muito vasto, é muito forte, e a gente não tem domínio dele. É algo que a gente tem que trabalhar todos os dias da nossa vida, o autoconhecimento, entendendo tudo isso aqui. Sabe aquela coisa que está guardada lá no quarto escuro? Você vai com a lanterninha, que é a luz da consciência, no quartinho escuro e vai lá fuçando até achar as coisas, as respostas que você precisa. E é o nosso subconsciente. E aí vem justamente a necessidade de a gente mudar essa visão de que eu quero ser feliz por escolha própria. Eu quero ser feliz por escolha. E eu gosto de saber o lado ruim das coisas. Eu gosto de ter esse lado pessimista. Porque se eu tenho esse lado pessimista e mesmo assim eu consigo ser feliz, isso significa que é possível para qualquer pessoa ser feliz. Porque você pode aprender, mesmo por mais que você enxergue as coisas ruins, existe um lado bom. E tudo a gente precisa aprender. Porque a vida é tão curta para a gente passar pegando nas coisas ruins. E pensa, sabe, depois que meu pai se foi, eu tenho muito claro isso, que a gente só lembra das coisas boas. Você não lembra das coisas ruins. Pelo menos eu vou apagando de uma tal forma que eu realmente não lembro. Eu sou uma pessoa que eu não lembro. Eu acho que eu não sei se eu guardo mágoa das pessoas, porque eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que eu tenho, graças a Deus, essa facilidade de não guardar. E eu só lembro coisas boas do meu pai. E teve coisas ruins, é claro que teve. Mas eu só lembro. E eu penso assim, eu quero ser assim, eu quero continuar sendo assim. Porque se é pra lembrar de coisas, vamos lembrar das coisas boas. Não é verdade? Porque o passado já passou. O passado tá no passado. Eu não posso fazer nada com aquilo que passou, mas eu posso fazer sim, eu posso mudar a forma como eu penso em relação àquilo que passou. Isso eu posso fazer. E isso, na verdade, é a única coisa que eu posso fazer em relação a qualquer coisa que me aconteça, é mudar a forma como eu penso. Tá ok? Então, quero começar a te falar vocês o que eu aprendi aqui fazendo a minha transição de carreira. São cinco coisinhas que eu relacionei. E que, assim, você que está aí nessa jornada, eu quero que você reflita. Não que eu quero que desanime, tá? É aquilo que eu já falei isso em outro momento. Não é que você não vai fazer uma mudança na sua vida, mas você vai fazer isso com um propósito maior, tendo um porquê muito mais claro, que é justamente a coisa número um que eu coloquei aqui, que é justamente ter um porquê muito claro. Ter um porquê muito claro, ele é essencial para a nossa motivação, sabe? Você tem que saber exatamente. Eu tenho dois porquês, basicamente. Um porquê é a questão da minha filha, que é básico. E tem o porquê meu como expressão, né? O que eu quero expressar nesse mundo, o que eu quero deixar como marca nesse mundo. E que é o meu propósito, né? E cada um de nós temos isso, essa necessidade de expressar alguma coisa. E eu vejo isso, que conhecer o porquê, ele é fundamental. Porque ele que vai te ajudar todos os dias a você fazer o que você precisa e parar de procrastinar, né? Quando eu saí, eu comecei a perceber que eu estava procrastinando com limpeza da casa, porque eu não queria encarar tudo que eu tinha que fazer, né? Encarar o planejamento, encarar as atividades, encarar, olha, agora não tem o que fazer, tem, né? Tem que encarar e vamos que vamos. E eu comecei a procrastinar, né? Até que eu peguei o meu porquê, escrevi bem grande, coloquei bem na frente do meu computador ali pendurado, pra deixar bem claro qual é o meu porquê. E todos os dias eu me lembro por que eu faço o que eu faço, por causa disso aqui, ó, que tá escrito aqui. Eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas metas, eu sei quanto que, o que eu tenho que fazer a cada mês, a cada período, mas eu tenho o meu porquê. O meu porquê é o que me motiva, o meu porquê é o que me baseia, o meu porquê é o que eu digo pra mim mesma quando eu não quero fazer o que eu tenho que fazer. Então, ter um porquê muito claro é essencial, tá? E isso é só com autoconhecimento, né? Isso é com autoconhecimento, então vale a pena você investir no seu autoconhecimento. Outra coisa, super quebra de paradigma da ideia que as pessoas estão falando por aí pra caramba, tá? Eu ouço isso, me dá arrepio, eu fico assim, arrepiada, assim, falo, meu Deus, as pessoas estão vendendo o quê por aí? Embora eu acredite nessa coisa de fazer o que ama e amar o que faz, na verdade eu acredito mais no amar o que faz do que fazer o que ama. Por quê? Porque quando você vai trabalhar por conta, o que você descobre é que você vai fazer trocentas mil coisas que você não gosta de fazer. E você faz pelo seu porquê. Você faz porque é necessário. Você faz porque faz parte. E não porque você gosta de fazer. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu vou fazer só aquilo que eu amo, cara. Então, você vai só surfar. Quer dizer, ninguém mais vai lavar roupa, ninguém vai mais cozinhar, ninguém vai mais nada. A pessoa só vai lá no surf porque é o que eu amo fazer. Peraí, não é assim. Não funciona desse jeito. É como a ideia da maternidade, né? Eu sempre digo que eu nunca tive, assim, uma visão romântica da maternidade, né? Porque, como eu falo, eu tenho um perfil de ser uma pessoa pessimista, uma pessoa mais detalhista, e todo detalhista acaba ficando mais pessimista porque ele vê coisas ali que puxam ali a gente pro lado mais pessimista da coisa. Mas eu nunca tive uma visão mais romântica. Por quê? Porque eu sei que é difícil, eu já sabia que era difícil, eu sabia que tinha um monte de questão, sabe? Como na medida que vai crescendo, você tem que ir lidando, você tem que aprender. Você aprende o tempo todo com seu filho, porque você tem que mudar a forma de ser, de você ser como pai e mãe pra ele na medida que ele cresce, porque cada momento ele tem uma necessidade diferente. Então, assim, eu não tinha essa visão romântica, eu já sabia que ia ser bastante complicado, que ia ser bastante difícil. Então, como eu já sabia que ia ser bastante difícil, beleza, eu não sofri por causa disso. O duro é justamente quando você cria uma expectativa de um negócio, achando que vai ser, assim, lindo, maravilhoso, e quando você chega, você tem que lidar com um monte de frustração. Então, por isso que eu gosto do meu lado pessimista, porque eu, às vezes eu penso tanta coisa ruim, quanta coisa que pode dar errado, aí acontece tudo bem, tudo certo, eu fico, nossa, que maravilha, né? Aí algumas pessoas até me falam assim, não, mas você tá atraindo as coisas ruins. Eu falo assim, eu não vejo dessa forma, eu acho que pensar no que pode acontecer não é atrair as coisas ruins. Pensar no que pode acontecer é justamente você estar preparado, porque quando você se prepara para o que pode acontecer, você está preparado, e geralmente não acontece, porque você se preparou para aquilo não acontecer, não é verdade? Outra coisa que eu já acabei falando aqui, que é justamente aprender. Você vai ter que aprender muitas coisas além do que aquilo que você já acha que você sabe, que você acha que você sabe. Por quê? Quando você constrói um negócio de tempo assim parcial, o seu tempo para se dedicar é parcial. E, querendo ou não, a qualidade vai ser parcial também. Então, quando você começa a dedicar 100% do seu tempo para aquilo, cara, boa desculpa, você tem que ser excelente no que você está fazendo. E aí você descobre que você tem que fazer muita mais coisa do que você achava, né? Eu achava que eu era super organizada. Porque lá no meu trabalho, todo mundo fala, nossa, Helena, você é extremamente organizada, eu não acredito, você tem tudo aqui na mão, você sabe tudo, você lembra tudo, tudo. Eu falo assim, cara, eu não sou organizada, só tenho uma boa memória. E isso é verdade, eu tenho uma excelente memória. Só que eu descobri que pra, no meu caso, empreender, me lasquei. Por quê? Memória não resolve, porque é tantas coisas e coisas complexas, que a memória foi pro saco. Então eu tive que reaprender a me organizar. Encontrar uma outra forma de me organizar, porque a forma que eu estava não estava funcionando. Então você realmente tem que saber que você vai ter que aprender um monte de coisa, né? Um monte de coisa que você talvez já achasse que você soubesse, né? Outra coisa é, não tem jeito, você tem que aprender a lidar com o erro. Lidar com o erro. Então, assim, se hoje você tem um baixo nível assim, de aceitação de erro, você precisa melhorar isso, né? Eu sei que em alguns ambientes onde as pessoas trabalham tem isso muito forte, e isso é muito errado, porque a falta de espaço para errar reduz a sua criatividade, né? Você não vai querer tentar nada, porque se você errar, você vai ser sacrificado, então aí fica no mais no mesmo, não é verdade? Agora, quando você sai por conta, você tem obrigação de testar. E nos testes, né, o testar faz parte, você testou, errou, não deu certo, você vai tentar novamente, não tem o que fazer. E aí a gente precisa justamente se apegar à ideia de que você não sabe nada, de que tudo, que o que vai mostrar é o plano em ação. Você faz um plano de ação, mas na hora que você põe o plano em ação, é que você vai saber se aquilo funciona ou não. E aí você não pode se apegar ao plano. O plano, ele é uma orientação, entendeu? Na hora que você põe ele no campo de batalha, já era. Ele com certeza vai ter que ser modificado. E aí é uma outra coisa que eu aprendi, né? E porque eu sempre gostei muito de fazer planos de ação, de fazer planejamento, E é muito fácil você fazer isso quando você tem uma equipe, quando você tem várias pessoas trabalhando, quando você tem para quem delegar. E quando você tá sozinho? Vai fazer um plano de ação de 10, 20 ações... Se liga, sou eu mesma que vou ter que fazer, então não dá, eu tenho que ser mais modesta, né, e focar, ter um plano mínimo, colocar em ação, observar, porque é assim que a coisa funciona, né. E por último, que tem a ver com isso que eu falei agora, é a resiliência. Não tem jeito, a gente tem que lidar com o erro, tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima, né, e tentar novamente, porque você agora tem um compromisso diferente, agora o jogo é outro, você tá num compromisso de fazer uma coisa nova acontecer, você optou por fazer isso, você optou por construir uma coisa nova, e é óbvio que se por um caminho não dá, você vai pelo outro, até que algum momento você vai encontrar o seu caminho para aquilo funcionar, né? E é interessante porque a gente vive na era aí da informação, e aparece assim pra gente, quando a gente vê as pessoas que têm sucesso, pessoas que têm realizações, a gente vê e a gente acha assim, nossa, essa pessoa tem sucesso assim, foi de um dia pro outro, muito rápido. E não é. Aí que você vai olhar a história da pessoa, a pessoa às vezes tá anos ali, ela fazia uma coisa que não era bem o que ela queria, ela fazia, gostava, mas ela não encontrava o caminho para achar os clientes, para achar as pessoas. E aí, ela foi tentando, ela foi sendo resiliente, ela foi por um lado, foi por um outro, até que ela encontrou um caminho que levou ela para onde ela queria ir. Então, é uma ilusão achar que o sucesso vem do dia para a noite, né? E assim, e é uma ilusão principalmente achar que o sucesso vem antes do trabalho, porque o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? É o único lugar. Não, você precisa trabalhar para que o sucesso realmente te acompanhe, né? E é claro, sabendo que você tem coisas que você não vai gostar de fazer, mas que para o seu porquê, para aquilo que realmente te motiva, vale a pena, tá ok? Então, essas são as 5 questões que eu queria compartilhar com você do que eu aprendi com a minha transição de carreira, é justamente para quem está pensando nisso, quem ou tá, já começou a se aventurar, tem que trazer essa visão de que problemas fazem parte, dificuldades fazem parte, mas que faz parte, mas é uma parte gostosa, é uma parte de aprendizado, é uma parte de crescimento, né? E é uma parte que a gente pode nos perceber em constante evolução. A nossa evolução é diária. Você se percebe diferente. E se você começa a se observar de um mês para o outro, você se percebe totalmente diferente, porque todas aquelas dificuldades que você tem, todos os sacrifícios, tudo aquilo que você precisa superar, aprender, tudo aquilo vai te fazendo uma pessoa diferente de uma forma muito rápida. E por isso que, assim, tendo focado, tendo essa confiança de que você vai encontrar um caminho, de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai funcionar, na medida que você vai encontrar, né? É a questão até do processo científico. Você tem uma teoria, você tem uma ideia. Você vai testar aquilo e em um determinado momento você vai encontrar uma lâmpada que funciona. Você vai encontrar. Mesmo que sejam necessários 1000 testes, mas uma hora você vai encontrar uma lâmpada que funciona. E isso que a gente precisa sempre lembrar, sempre ter em mente. Um dia você vai encontrar o caminho para aquilo que você quer, não importa o que seja, tá ok? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Te desejo uma excelente semana e até o próximo áudio.